Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem, abordamos as principais causas de problemas de visão em recém-nascidos e crianças. Hoje, iremos conversar mais a fundo sobre as ametropias. Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou conversar com Galton Carvalho Vasconcelos, professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, o que são ametropias?
A ametropia é tudo que é diferente. Na verdade, o olho, para funcionar, ele precisa funcionar com nitidez. Então, a ametropia é qualquer defeito ou qualquer alteração dos tecidos que fazem a passagem da luz, que tornem essa passagem da luz borrada ou não adequada para o olho. Então, a gente sabe que alterações na córnea ou no cristalino, que são dois órgãos do olho, são duas estruturas do olho, elas podem gerar graus refracionais, né, que a gente mais comumente conhece como miopia, hipermetropia, astigmatismo, que são as causas das pessoas usarem óculos. Então, a ametropia é o que é diferente de emetropia, que é a condição de normalidade.
E a que sinais os pais e responsáveis devem ficar atentos para perceber que seus bebês sofrem com problemas de visão?
Tá. Já no bebê, muitas vezes, o que os pais percebem inicialmente é a falta de interação da mãe com a criança, principalmente no aleitamento. Então, a criança é uma criança que ela não fixa a mãe, ela não interage olho a olho com a mãe, e é uma falta de interesse em fixar ou identificar objetos, mas mais comumente no início da vida é o rosto da mãe. A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, há um desinteresse pelo ambiente, ou às vezes uma aproximação dos objetos, ou às vezes a criança só se interessa por alguns objetos quando ele é colocado muito próximo ao rosto, né? Com a criança já andando, deambulando, brincando, isso vai se tornando mais visível, que é a criança que pode ter dificuldade em ambientes desconhecidos. Às vezes em casa ela até se locomove bem, se conhece o ambiente, mas em ambientes estranhos. Ela é uma criança mais insegura, que fica mais próxima dos pais. Então, muitas vezes explora com a mão ou com os pés os locais antes de pisar ou antes de tocar. Significa que aquela visão não está muito nítida, né? Menos frequentemente, como a gente acha que isso acontece, é esbarrar e cair, mas também isso. Então, às vezes, o comportamento da criança é uma criança mais retraída, que interage menos com o ambiente, que explora menos o ambiente. Isso pode ser sinais de que está faltando alguma coisa na visão dessa criança.
E a demora na correção pode gerar que tipo de problemas a longo prazo para a criança?
A gente sabe que quanto mais cedo, quanto mais precoce essa identificação, então a gente diz no primeiro ano de vida, se você detecta problemas visuais, a gente tem uma chance de, pela plasticidade cerebral, pela capacidade do cérebro de interagir e de se adaptar, quando a gente identifica e trata esses problemas, a criança desenvolve a visão e também o desenvolvimento dela como um todo. Então é importante a gente fazer uma detecção muito precoce. E precoce, quando a gente fala precoce, hoje é até no primeiro ano de vida, né? Então a gente já quer fazer os diagnósticos no primeiro ano de vida para detectar. Obviamente, as doenças que aparecem ao longo dos primeiros anos de vida precisam ser observadas mais rapidamente possível. A gente tem um trabalho publicado aqui da UFMG, daqui do Hospital das Clínicas, de uma dissertação de mestrado, que mostrou que os primeiros a identificar o problema visual das crianças são os pais. Isso num trabalho recente também de mestrado deste ano, também está mostrando a mesma coisa. Os pais continuam sendo os primeiros a identificar os problemas das crianças, em seguida os pediatras e depois o oftalmologista. Então é importante os pais prestarem bastante atenção no comportamento e mesmo que não haja nada importante no primeiro ano de vida, é recomendado que seja feito um exame oftalmológico dessa criança, de preferência nesse primeiro ano de vida.
Agradecemos novamente a participação do professor Galton Vasconcelos. Amanhã, iremos conversar sobre o estrabismo. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.